E aí, aqui é o Ravi e estamos começando o 10º episódio do Fala Elisa. Chegamos à marca de 10 episódios para mais uma semana trazer as melhores notícias de tecnologia para você, né, não, meu querido Iagão? Eu já esquentei o pano aqui porque o negócio tá fervendo, viu?
Quente, quente, quente. Nunca deixou de ser quente esse bom episódio, meu amigo. Mais uma semana será. Agora eu passo a bola para ele, o advogado mais tecnológico de Salvador. Eita!
Ê, piscirico! Meu Deus do céu, depois de me chamar assim, eu não sei não, eu tô todo arrepiado aqui, velho. Você tá maluco, perdi até as palavras aqui, ó. Se o Iago disse que tá quente, então tá quente, vamos que vamos. Esse episódio tá maluco, eu tô louco.
E quem não deixa de ser quente é ele, meu querido Juan Moreno. Como é que você tá, mano?
Salve, família. E aí, sou eu, bola de fogo, com a outra de matar. Vamos embora.
E, mais uma vez, a gente vai agradecer a você, né? Você que escutou a gente semana passada, você que mandou seu feedback, você que votou no filme, que a gente vai discutir depois, lá na frente do episódio. Você que votou no filme Fuja, quer saber a nossa opinião? Segura aí, não fuja não, pelo amor de Deus, que a gente vai te contar lá na frente. Mas muito obrigado por você estarem escutando e mandando pros amiguinhos, pros coleguinhas, compartilhando a palavra. Aquece muito o coração.
Fala, Elisa!
Semana a gente tá cheio de notícia massa, e a primeira notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Senado aprova lei e stalkear vira crime no Brasil.
Cuidado, agora vocês vão ser presos, viu? Iagão, me diga essa história aí, mano.
Aquela coisa, né? Vá cuidar da sua vida. É, meu amigo, agora o bicho pegou. O bicho pegou, ficar cuidando da vida dos outros? Quem me ouve pra você? O que aconteceu? A senadora do Distrito Federal, Leila Barros, ela apresentou o projeto de lei que seria o stalk virar um crime. O que é isso? A perseguição, seja ela online ou física, vai ser um crime. Você tá ali mandando e-mails, no caso online, né? Mandando e-mails, ligando, mandando mensagem, texto, enfim. Toda perseguição que for caracterizada como perseguição online será agora um crime.
Já foi criada aquela lei da fake news, né? E agora essa questão do stalk eu acho interessante, né? Porque essa perseguição pela internet existe e pesado. E um grande questionamento que eu tenho também é sobre esses relacionamentos abusivos, né? Muitas vezes tem finais trágicos, muito por conta disso, né? Que a pessoa pensa que se livrou daquilo e aí o cara entra na rede social, começa a fazer fake, começa a perseguir, fazer ameaças e tudo mais. Eu acho que é bom que você consegue agregar penalmente um agressor desse tipo, né? Porque às vezes a lei, ela não tinha essa atualização, então quando você adiciona novas pautas como essa, né, tipo, se atualizando e vendo que o perigo na vida das pessoas já tem outros patamares, né, antes não pensados, é algo interessante, porque aí a pessoa pode ser presa de fato por estar stalkeando, por estar perseguindo outra pessoa pela rede social, coisa que antigamente não era feita, né? Então, parabéns aí pela bela iniciativa da senadora.
Eu só ia completar o que Juan, já que ele puxou essa linhagem, foi justamente por causa disso que a senadora, ela criou esse projeto de lei, que foi para combater o feminicídio. Hoje o Brasil é o 5º país do mundo em casos de feminicídio. E 76% desses casos foram precedidos de perseguição. Então, tava na hora já, né, de botar isso aí como um crime, de fato, a pessoa ficar stalkeando ali a outra, perseguindo, seja no físico ou no online, né?
É, com certeza, Iagão. E só pra falar pra vocês, a pena, né, de reclusão de 6 meses a 2 anos, fora uma multinha básica, né? Eu achei que a pena, ela foi bem branda, achei baixa, entendeu? É, considerando que antes não era um crime, propriamente dito, era uma contravenção penal, eu acho que nesse contexto de mudar para contravenção e para crime, seria interessante botar uma peninha um pouquinho maior, talvez uma pena máxima de pelo menos 5 anos, mas isso aí já é outra discussão. Mas só para todo mundo entender, né, as infrações penais, elas se dividem em crime e contravenção, né? Varia ali de acordo com a gravidade do ato, né? O stalkear antes era perseguição, né, no caso não online, o físico era uma contravenção. Agora passa a ser um crime, que é mais grave. Né, a principal diferença delas é no que tange as penas aplicáveis, entendeu? Porque assim, na contravenção penal, o indivíduo, né, ele só está sujeito a uma prisão simples, que não é uma reclusão, veja bem, diferente. Uma prisão simples ou multa. Prisão simples, nesse caso, ele só... O regime dele começa ou no aberto ou no semiaberto, Na reclusão, que é propriamente dito, no cárcere lá, né? Ele começa no semiaberto ou no fechado, entendeu? Então essa mudança vai ser interessante porque o cara, ele pode realmente ficar preso, entendeu? Ele não pode cometer esse ato e ficar em casa, no regime aberto, entendendo? Então essa diferença é legal, é interessante pra manter o cara ali, né? Na cadeia, pra tentar, de repente, repensar a vida um pouquinho, de se disciplinar e depois se ressocializar como uma pessoa melhor, esperamos, né? Mas eu acho que a pena poderia ser um pouquinho maior, até, em minha opinião, nesse sentido.
Com certeza, mano. Eu concordo com você nisso e também eu admiro como isso está sendo utilizado como forma de prever possíveis crimes físicos que aconteçam, né? Mas também esse controle online desses mecanismos e desse tipo de atividade pode, com certeza, reduzir o número de casos que possam vir a ocorrer de agressões físicas e afins, ou até esses casos serem parados ali no meio, serem prevenidos de alguma forma. Então, é uma notícia muito legal, mas eu concordo com o Iranzão. A pena foi muito branda, na minha opinião, que não entendo nada de direito, né?
Já que a gente tá falando de multa, só um adendo, né? A pena, ela pode ser ampliada até a metade, né? 50% contra menores de idade, idosos ou mulheres, né? Ou quando tiver emprego de arma, igualmente, ou concurso de agentes, que no caso mais de uma pessoa, né, fazendo essa perseguição. Então, pelo menos, dá pra aumentar um pouquinho a pena, mas ainda não é o suficiente, não é o ideal. Mas é isso aí que temos, vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Vamos aprender essa galera do mal aí.
Pois é, mas já é o começo, né? É isso que é interessante, fazer com que isso realmente seja punido da forma que merece ser, né? Visto o nosso cenário. Puxando pra nossa próxima notícia, e essa é massa demais, velho. Essa daqui vai chocar muita gente. Pelo menos eu acho. A próxima notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
LG anuncia que deixará de vender celulares no mundo inteiro.
Como é que é essa história, Iagão? Quer dizer que a LG agora bateu na mesa e falou assim, pá, me deu aqui. Não quero mais, tô feliz, tô tranquilo.
É, eu acho que a gente poderia facilmente trocar o título pra LG deixará de insistir no mercado de celulares. Mas não faz sentido, velho. O que ela tá fazendo aí no mercado de celulares? Ela tava com prejuízo de 2015 a 2020. Ela vem num prejuízo absurdo. Então, meu Deus do céu, para de insistir nesse negócio e foque em outras coisas, o que elas vão fazer agora. O que é que disse não sei se foi o diretor executivo da empresa, ele chegou a comentar que a empresa agora simplesmente vai abrir pra outras oportunidades. Então, eles vão focar em tecnologias emergentes, carros elétricos, dispositivos conectados, casas inteligentes, TVs, que é onde ela já tá. Então, é isso, cara. Foca no que tá dando certo ou do que pode dar certo. O celular não tá dando certo. Para de insistir nisso, segue pra outra. E aí veio a bomba essa semana, né, da LG, simplesmente chutando o balde, ó, parei de brincar disso, não aguentei, vou descer do playground e vou embora.
É, como diria Bel Marques, valeu, foi bom. Adeus. Isso. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Eu não vou me arrepender. Pode ter certeza disso. Minha mãe já teve a LG aqui. É engraçado que eu já vi cena de ela querer picar o celular na parede. Picava assim, não quero mais não. E é isso. Tem uma hora que cansa, né? E você vê com uma empresa gigante no ramo dos eletrodomésticos, né? Televisão e tudo mais, que é o grande forte. E ficou insistindo, né? Mesmo tomando pancada, mesmo tomando assim, e tal. Mas eu acho que a grande decadência da LG se dá quando eles perdem um símbolo master que eles tinham, né? Que era aquele cachorrinho das propagandas. Quando o cachorrinho morreu, acabou a LG. Não tem onde correr, não. Se você é acima de 20 anos, tenho certeza que você vai lembrar do
cachorrinho
da LG.
Olha aí, datou todo mundo agora. Meu querido Hiranda Rui, o que você me diz sobre isso? Não sobre o cachorrinho, né? Sobre a LG.
Não, eu falo disso sobre o cachorrinho sem problema algum, mas vamos falar da LG, né? Que a previsão é que o setor seja finalizado, né? O setor de celulares seja finalizado até o fim de julho. É o que o Iago falou, né? Eles cansaram de insistir. O último período de lucro da empresa aconteceu em 2014, né, cara? 2014! Tem 7 anos que ele não tinha lucro na venda de smartphone, né? Mas o Procon de São Paulo, né? Aquele mesmo Procon que notificou a Apple. O mesmo Procon que notificou a Samsung. Ele já notificou...
O Procon maluco. O Procon maluco.
O Procon tá sempre errado. O Procon de São Paulo. Ele mesmo, de São Paulo. Já notificou a LG, né, pra esclarecer e fornecer um bocado de coisa. Um bocado de coisa. Relação completa dos modelos disponibilizados no Brasil nos últimos 3 anos. Relação de assistência que vai ficar. O plano de atendimento aos consumidores. Não é assim não, meu amigo. Vai fechar e vai embora, vai largar todo mundo aí com o celular por líder. Não, você tá maluco. Não, tem que cuidar, galera.
Véi, esse... Não, é sério. Mano, o Procon tá maluco real, mano. Esse Procon de São Paulo, ele tá louco, irmão. Mano, só nessa semana, eu acho que foram... Eu acho que foram umas 3 notificações que esses bichos soltaram, velho. Mano, eles soltaram notificações pro Facebook que vazou dados. Soltaram pra LG, que não divulgou como é que vai ser a assistência à galera. Acho que teve uma outra notificação também. Só fica lá emitindo notificação. Rapaz, é brincadeira? Mas não, mas é isso, nesse ponto que eu vou entrar. E os caras estão totalmente certos de, tipo, cobrar da LG realmente um posicionamento. Sim, vocês vão largar. E aí, meu amigo, meu celular aqui é LGzinho. Vai fazer como? A LG foi lá e deixou bem claro que vai continuar oferecendo ainda suporte a todos os produtos dela, os celulares, enfim. Tudo vai se manter na normalidade, né? Se ela vai cumprir isso, o Procon vai mandar uma multa. A gente já sabe que ele vai mandar uma multa. Mas, enfim.
Agora, falando do Procon, eu acho que deve ter sido o ano que eles mais trabalharam, né? Porque a galera também tá comprando muito pela internet, então tem muita questão de fraude e tal. Eu acho que por isso que a vira e mexe o Procon tem ascensão. Muito por conta disso, né? Que as pessoas não estão podendo sair de casa para visualizar, para ter o controle, visualizar o celular. O que você vai comprar, né? Você vistoriar por você mesmo. E muitas vezes chega, tipo, o cara compra um Play 5, chega um pedaço de pedra pro cara. Tipo, já vários casos aconteceram sobre essas coisas. Eu acho que muito por conta disso, o Procon tá atuando bastante durante esse período de 2020 e até 21.
É, eu só queria falar sobre o prejuízo que Iago falou, citar o prejuízo que Iago falou. Iago falou sobre um prejuízo que a LG tinha, né? É um prejuízo simples, pô, uma bagatela de 3,44 bilhões. Não, vocês não ouviram errado, não. Eu não falei milhão, eu falei bilhões mesmo, que o serviço dos mobiles da LG tinham. E essa nova vertente da LG de se preocupar com tecnologias emergentes é muito interessante, principalmente quando eles falam de inteligência artificial. A gente conversou pouco aqui nesse podcast ainda sobre inteligência artificial. A gente já conversou muito sobre as tendências da tecnologia, obviamente, mas a inteligência artificial, com certeza, é uma das correntes mais poderosas da tecnologia, a tecnologia emergente, principalmente quando relacionada ao machine learning. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, porque isso é o futuro.
Outra coisa, só pra fechar a notícia da LG. A LG, né, anunciou que tava tudo terminado, não ia. Aí chega, acho que quarta-feira, ela homologou lá na Coreia um novo celular. Aí fica difícil, meu amigo, te defender, LG.
Aí você tá brincando, LG. LG, se decida. O que é que você quer? Você quer sair ou você quer ficar, minha filha? Se decida. Tudo bem que a gente tá na Coreia, né?
O celular só funciona lá no país, a rede é só até lá. Se quiser ligar de fora, não pode não.
Mas foi qualquer celular que ela lançou, né? Ela lançou um celular com a tela enrolável.
Eu prefiro nem comentar.
Ela já tinha anunciado esse tipo de celular no começo desse ano, na conferência CES 2021. E agora ela homologou de fato que ele vai ser produzido, esse tipo de celular. Se vai cancelar a produção, não sei, mas que ele foi homologado, registrado, ele foi.
O famoso celular caracol.
E não é de hoje que a LG faz coisas dobráveis, né? Vale lembrar que na CES, alguns anos atrás, se não me engano, a LG anunciou que estaria trabalhando num protótipo de uma TV enrolável, no caso.
Não, a TV é um pergaminho.
É, um pergaminho. Se você vai sair e fala, porra, hoje tem jogo, eu quero assistir algum bagulho, você estende no chão assim e assiste. Enfim, depois da gente delimitar todas essas características e possibilidades do futuro com a LG e com a tecnologia, agora a gente vai falar de uma outra notícia completamente, numa esfera completamente diferente. E essa notícia daqui é muito interessante.
Fala, Elisa!
Polícia usa ferramenta para acessar os iPhones dos suspeitos no caso Henry.
Quem me explica esse recurso maravilhoso que a polícia utilizou?
Então, Robson, a empresa israelense Cellebrite voltou a chamar a atenção essa semana por seu software ter sido utilizado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para obter mensagens apagadas dos celulares da mãe do Henry, né? A troca de mensagens que ela teve com a babá do garoto. E ela conseguiu ter acesso a mensagens comprometedoras, mensagens que mostravam que o garoto vinha sofrendo abuso, vinha sofrendo agressões e que o que aconteceu com ele foi muito mais do que ele ter virado de noite e caído da cama, né? Isso chega a ser ridículo de se falar. Eu tenho até vergonha de, de uma pessoa que faz uma coisa dessa. Mas é isso aí que aconteceu.
É interessante como utiliza esse recurso, né? A Celebrity, ela tem esse software que consegue desbloquear ali o celular para recuperar as mensagens, que nem Iranzão falou. Ela justamente explora falhas de segurança, né, que existiriam dentro do próprio sistema de segurança do iPhone para conseguir entrar e ter acesso ao celular. Eu só queria trazer para a roda que ter um recurso desse para você conseguir acessar esses dados e resolver um crime é fantástico. Quando você para para pensar que a Celebrity tem esse software e consegue explorar para ter acesso a um celular de uma pessoa que somente, teoricamente, a única empresa, que as duas pessoas que teriam acesso ou é a Apple ou é a pessoa que tem o celular, realmente é chocante.
Eu acho que essa é a parte que traz uma solução e muita polêmica também, né? Porque a Celebrity, ela sempre entra nesse meio termo de, tipo, quem é o responsável? Quem tem que entregar as informações? É a empresa ou o dono do aparelho? O dono do aparelho, ele não vai entregar. Até o que aconteceu na cena lá foi que eles tentaram jogar os iPhones, tentar despistar a polícia para não pegar os iPhones, mas os iPhones, eles foram capturados, né? Eles foram levados para análise. Mas a Apple não libera. A Apple, como empresa, e a gente vai discutir um pouquinho disso aqui também, né? Que a Apple, ela não faz isso. Se você comprou um iPhone, os seus dados vão estar protegidos. Independente de quem você seja, independente. E aí seus dados vão estar protegidos ali. E aí o que acontece? A Celebrity, ela tem esse software que eles chamam de software premium, né? Eles nem falam muito sobre isso. Por que eles não falam? Porque os engenheiros da Apple, claro, vão perceber a falha e vão corrigir. Então, é a segunda vez que a Celebrity participa de um caso famoso assim. A primeira vez foi num atentado em São Bernardino, onde 3 pessoas entraram armadas e mataram 14 pessoas dentro de um prédio, se eu não me engano, na Califórnia. E o FBI queria... Entrou até em uma briga com a Apple, uma briga fervorosa, onde queria que liberasse o celular de um dos criminosos. Na verdade, na época, era o iPhone 5C. E aí, o FBI queria que a Apple liberasse, a Apple não ia liberar. O que, é que eles fizeram? Eles pagaram 15 milhões de dólares para a Celebrity abrir o iPhone e revelar todas as mensagens que tinham lá. Então, a Celebrity, ela sempre aparece nesse momento. E aí fica aquela dúvida: qual é a postura da Apple? A postura da Apple tá certa como empresa ou não? Tipo, velho, o cara foi muito escroto, vai ter que liberar. O que, é que vocês acham sobre isso?
A Apple, ela soltou uma nota quando aconteceu esse caso, né? Falando que se o FBI tivesse falado para a Apple que eles tinham algum caso lá, eles teriam mandado alguém de resposta legal para ajudar a liberar os dados. E a gente sabe que isso não acontece. É uma situação, muitas vezes, recorrente isso, da polícia ter um celular que possa ser prova de crime ali, conter provas de crime, e a polícia solicita a Apple, e a Apple fala, não, aqui, infelizmente, os dados eu não posso dar a você e tudo mais. Olha, eu acho que é uma postura de 2 pesos e 2 medidas da Apple que precisa ser analisada rapidamente. Porque muitas vezes você está falando de ataques terroristas, como o que foi que aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, não importa, porque crime é crime em qualquer lugar. Então, se você... Não em qualquer lugar, né? Porque as leis variam, mas... Tipo, se a pessoa tem o risco de fazer isso com alguém, ou tem, sabe? Eu acho que a empresa deveria, sim, de certa forma, ajustar, se alinhar a essas políticas. Porque mesmo que a Apple proteja os dados, como ela protege e tudo mais, eu acho que seria do interesse dela manter as pessoas como uma empresa que pensa no mais, no social, no tudo, todo mundo seguro, né? Então, com isso, ela com certeza resolveria algum caso desse que poderia ser inocentado. Imagina se um cara desse é inocentado por falta de prova. E aí ele volta pra sociedade. E aí ele pode fazer tudo de novo pior. E aí ele nunca vai ser preso porque ele vai sempre jogar o celular fora e ninguém vai achar? Tipo, velho, nesse último caso que o Iago citou de São Bernardino, vale destacar que a Apple disponibilizou os dados que estavam disponíveis no iCloud da conta para o FBI. O FBI ainda acabou pagando $1 milhão para a Apple por processo que o FBI fez, mas acabou perdendo a causa. Enfim.
Então, mas tem que pensar muito antes de falar sobre isso, porque tem duas visões, né? Tem a visão da empresa ali que promete proteger seus dados e do cliente que usa o celular, pensando que o que ele fizer ali, os dados dele vão estar protegidos, a não ser que ele queira liberá-los de alguma forma. E tem a visão moral da parada, né? Então, tipo, se você for olhar por esse lado, pelo amor de Deus, a Apple teria que ajudar as investigações para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ou, pelo menos, para que seja alcançada a justiça de alguma forma, né? Como nesse caso do menino Henrique. Mas, assim, minha opinião é que, pelo menos, no que tem a crimes hediondos, né, certos crimes mais bárbaros, assim, ou coisas mais pesadas, eu acho que a Apple deveria, sim, fornecer, por exemplo, assim, casos a estupro, genocídio, tráfico internacional, essas coisas assim, eu acho que eles deveriam fornecer, sim, porque são situações... Eu sei que todo crime é um crime, mas eu digo situações assim de larga escala que botam muitas pessoas em risco ou atingem a esfera íntima do indivíduo assim de uma forma muito, muito pesada. Eu acho que ele deveria ter uma postura um pouco mais flexível com isso. No entanto, é um pouquinho difícil porque pode abrir precedentes para diversas situações complicadíssimas, entendeu? E a gente sabe que, infelizmente, as pessoas às vezes se aproveitam de boas razões para cometer delitos, cometer atos ruins, fazer coisas ruins com as outras, né? E, enfim, você sabe como é.
Eu acho que é esse o ponto de discussão da Apple. É banalizar isso, porque aí qualquer pessoa ia solicitar. Ah, eu quero que abra ali o iPhone daquela certa pessoa por causa desse acontecimento e ponto. E aí todo iPhone vai ser descoberto, todo iPhone vai ser desbloqueado, todo iPhone vai ser liberado. E eu acho que é esse papel que a Apple não quer ter. De tipo, ela quer te entregar o que ela realmente fala. Então é o que Steve Jobs, ele sempre batia na tecla, quando eu li o livro dele, é o que você compra é o que você vê, realmente. Então o que você vê da Apple é o que você compra o produto dela. Então se ela tá falando pra você que vai proteger seus dados, ela vai proteger os seus dados. Aí você, porra, Iago, nessa situação, não deveria ter um coração quente da Apple de, tipo, vamos liberar? Sim, eu concordo com isso. Totalmente. A Apple deveria, tipo, vamos ver essa situação aqui, vamos liberar, como foi o caso do FBI lá, eles chegaram até a conversar, mas não entraram em acordo. Mas eu acho que é isso, de tipo, pô, a gente pode facilitar por esse lado. Mas por outro, se ela abrir mão, amigo, todo mundo vai querer que todo celular seja desbloqueado. Tem um pouco de, tipo, o lado da empresa, de pensar de o que, é que ela tá fazendo com o consumidor, que tá realmente comprando o produto dela. E o outro lado, né, da sociedade, como olha isso, como vê esse caso. E outra coisa é que a Celebrity, ela não libera pra qualquer pessoa comprar isso. Não é qualquer pessoa que pode chegar lá, ah, eu quero esse serviço de 15 milhões de dólares, eu tenho esse dinheiro pra pagar, quero comprar. Não, não pode. É só quem ameaça a segurança pública. Então, é tortura, casos com crianças, homicídios. É uma página inteira de situações que você tem que preencher, tem que estar apto pra poder realmente ter esse software da Celebrity.
Você vê que é uma empresa israelense altamente, tipo, com uma tecnologia invasiva, né? Mas também essa coleta de dados por conta disso é muito pela circunstância da região de Israel, né? Israel é um território que é muito hostil ainda, porém, eles são sempre engajados em defesa, em tecnologia, e até mesmo essa questão da vacinação lá, se não me engano, 70%, 80% da população já foi vacinada. É claro que é um país pequeno, porém, eles estão sempre engajados sobre essa circunstância. É bom que a gente enxergue isso para, sei lá, acho que meio que para intimidar, né? Que essa notícia ecoe um pouco mais para intimidar. Porque era muito mais fácil você fazer as coisas guardando seu celular, como foi dito aqui, e você descartar o celular. E agora vão ser repensados os atos, né? Porque tudo bem que não vai ser toda hora que isso vai ser utilizado, mas casos assim que marquem, que chamem atenção, que infelizmente chamem atenção de uma forma negativa, eu acho que vão ser destinados aos parâmetros certos.
A internet, ela pode ser uma terra de ninguém. Mas a única coisa que ela faz, e que ela faz com muita clareza, é que ela registra tudo. Tudo que você faz tem um registro, tudo que você faz tem um endereço, as páginas que você visita. A gente só não sabe onde procurar isso, muitas vezes. Nesse caso, por exemplo, eram conversas do WhatsApp, né?
Apagadas ainda.
Não só apagou, como ela jogou o celular pela janela.
Que não resolve no final do dia, né? Então, minha galera, pra tecnologia foi isso essa semana, mas calma, você não vai pra lugar nenhum. Fica aqui com a gente, que agora a gente tem o melhor do mundo do entretenimento com meus queridos do Ministério das Séries. Bem-vindos, Gabriel e Nicole. Ni, como é que você tá, meu amor?
Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus. Sobrevivendo à pandemia, é isso aí. Quem não morreu tá sequelado, mas seguimos.
Pois é, força na peruca e vamos lá. E aí, Gabi, como é que você tá, meu querido?
Tô no mesmo nível que a Nicole, sequelado, aqui. Mas assim, estamos indo super bem.
Suave hoje.
Estamos aqui pra trazer as notícias do mundo da cultura pop, do entretenimento, o mais interessante que vocês vão achar na internet.
Olha aí, Eita, não foi eu que disse não, foi meu querido Ministério da Série. Então vem com a gente. O que vocês prepararam de bom hoje, Ni?
Então, nossa primeira notícia de hoje é sobre... diria que a queda de uma gigante, não sei, mas esse trimestre a Netflix registrou 31% de queda em relação ao crescimento que ela teve nos períodos anteriores. E o que que acontece? Mesmo a dona Netflix tendo uma queda de 31%, e isso se dá justamente pela quantidade de novos streamings que a gente tá vendo por aí, é Disney Plus, é HBO Max, Amazon Prime também cresceu bastante, e a gente também tem muitos outros streamings menores, tipo o que a gente já falou aqui em episódios passados, se você não ouviu, dá um pause e vai lá ouvir. Enfim, mesmo assim, ela ainda é a gigante dos streamings e ela tem atualmente 74 milhões de assinantes, e só nos Estados Unidos, né, que é onde foi feita a pesquisa, e 203 milhões de assinantes no mundo inteiro. Vocês sabem quantos habitantes tem o Brasil?
212 milhões de habitantes.
Exatamente. Então, a Netflix registrou o Brasil inteiro, basicamente, em população de assinantes da Netflix. Vocês acreditam nisso? Muita coisa.
Assim, eu adoro que a queda deles é tipo assim, nossa, a gente perdeu 1 bilhão. Aí você vê que ele ganha, tipo, 35 bilhões e a queda deles pra gente não é nada, né? Mas tudo bem. Que nem quando fala que um filme é barato e o filme custou, tipo, 30 milhões de dólares. Mas beleza. É, o que que eu acho que deu essa queda? Basicamente, que nem a Nicole falou sobre o streaming, e a Marvel tá na Disney Plus, né? Merda. Que entrou agora o WandaVision e deu um baque. Eu acho que desde que quando começou essa onda de streaming, né? Porque a gente só tinha Netflix. A Netflix começou a cancelar série, começou a cancelar várias coisas assim, e que ela não fazia. Ela tinha uma ideia de primeiro, quando começou as primeiras séries, todas as séries eram garantidas com no mínimo 3 temporadas. Todas. Só era cancelado casos extremos, assim. E hoje em dia não existe mais isso. Muitas séries já estão cancelando na primeira temporada, porque sabe que não pode gastar dinheiro, porque tem Disney nas costas ali, correndo junto. Temos a HBO Max. Então, assim, é bom abrir o olho. Eu achei esse primeiro trimestre da Netflix bem fraco. Esse primeiro trimestre, pra mim, não pareceu nada, assim, uma série que cativou todo mundo, que deu o que falar. Se bem que o ano passado, a série da Netflix foi bem fraca. A filmes, ela foi bem, mas séries, não. Eu achei esse primeiro trimestre da Netflix bem fraquinho, assim. Então, acho que pode ser muito também por conta disso, né? Não sei se vocês tiveram a mesma reação que eu, a sensação.
Eu acho que a Netflix deu uma diminuída na qualidade do que ela tava lançando. Eu acho que saiu muita série aleatória que, tipo, não cativou a galera, não pegou a galera, assim, de tipo, ah, meu Deus, eu vou assistir isso aqui e não vou largar nunca mais. Eu acho que a galera tá se mantendo de séries boas que ela lançou antigamente. Então, que ainda estão sendo renovadas. Mas, tipo, um produto novão, assim, da Netflix, sei lá, que saiu ano passado e que a galera tá louco pra ver, eu acho meio difícil você encontrar e falar, assim, 3, assim, que estejam... A galera tá já esperando, né? Mas enfim. E as outros streamings bombaram, né? Como o Gabi falou aí da Marvel, que veio pesada. A Disney aproveitou essa queda da Netflix, né? Aproveitou, e é aqui que a gente vai apertar.
Outro fator que eu acho que talvez tenha influenciado é o preço, né? A Netflix, por mais que seja um ótimo serviço de ótima qualidade, a melhor interface que tem no serviço de streaming, definitivamente não tem nem comparação. A Prime Video, por favor, melhore. Mas é o preço dos mais caros, né? Se paga muitas vezes, obviamente, pelas séries e tudo mais, mas tem a questão da interface junto, do hype todo, né? Que algumas séries gera, porque todo mundo tem Netflix. Mas o Amazon Prime com R$9,90, sabe? Tipo, é meio desleal às vezes, eu acho. Tipo, se você parar pra pensar com um plano básico da Netflix, que é 22 conto, e para um estudante universitário, ele consegue pagar R$9,90, né? Porque R$9,90 é coisa, mas 22 conto já é o quê? Já é um lanche bom aí, que nós está dando mão aí.
É um executivo, né? Um prato executivo
ali. É, pois é, prato executivo, irmão.
Eu tenho percebido que a Netflix tem apoiado mais em quantidade do que em qualidade, assim, no contexto geral, entendeu? Então, acho que vai por aí, ela quer agradar o público com muitas opções, mas a maioria dessas opções, eu, pelo menos, não assisto, porque não, tem umas coisas lá que são demais, assim, pra mim.
A Netflix, ela chegou num ponto que tem tantas coisas no catálogo que vale a pena até pra ela investir em conteúdos, entre aspas, nichados, que é o filme, uma produção indiana, uma produção africana, ou enfim, com outras nacionalidades que não seja o mainstream, que é a coisa americana, né? Tipo, eles têm apostado menos em mainstream do que todas as outras plataformas, porque o foco delas que estão crescendo é o mainstream, é Marvel, é conteúdo semanal, é tipo grandes produções, e a Netflix agora tá assim, ó, sou a maior do mercado, tô nem aí, vou só lançar o que eu tô de boa. Então, o Iago tinha citado que a Netflix tá lançando um monte de coisa meio estranha e tal, e eu resolvi trazer também aí um lançamento meio estranho, que eu achei meio esquisito, não sei o que vocês vão achar, mas tem uma produção aí que vai sair agora em maio, que se chama O Legado de Júpiter, ou Júpiter's Legacy, para os bilíngues que estão online. É uma produção, é uma série de heróis do Miller World, que é um selo de HQ, que ficou muito famoso porque o criador, o Mark Miller, é muito famoso por ter várias das HQs deles adaptadas para o cinema, e que deram muito certo, tipo o filme Kick-Ass, não sei se vocês conhecem, mas foi um mainstream, bombou e tal. E o HQ é a criação dele. E Júpiter's Legacy é uma série que a Netflix comprou os direitos em 2017. E desde então eles estão fazendo essa produção. E ela promete muito. Vocês já ouviram falar?
Eu achei o trailer um pouquinho confuso, não vou mentir. Eu achei uma pegada bem The Boys, da Amazon Prime. Até o figurino eu achei muito parecido, muito. E se for levar em consideração o que é, né? E ele tem essa pegada de ser um super-herói mais, tipo, adulto, né? Que ele mostra ação, é muito engraçado, aliás, que Kikés é maravilhoso, muito engraçado. E, então, assim, se for oferecer a mesma pegada, vai lembrar um pouco The Boys, provavelmente o pessoal vai fazer comparação. Eu achei as roupas super parecidas, super, super, super parecidas. Mas, né, vamos ver se vai prestar.
Então, pra quem ainda não pegou, ainda não viu essa novidade que a Netflix tá aumentando cada vez mais, tá fazendo bastante propaganda sobre, The Jupiter's Legacy fala sobre duas pessoas, dois pais, um casal, que vai pra uma ilha na África, que é super desconhecida, e lá eles acabam ganhando superpoderes, e aí eles salvam o mundo, resolvem voltar pra América e salvar o mundo, aquela coisa toda, blá blá blá. E aí o que acontece? O foco da série, na verdade, é que em 2013, quando os filhos deles já estão assim, mais jovens, digamos assim, e prontos pra ação, mostra todo esse enredo, fazendo uma conexão do que é real e transformando um pouco pro HQ, então deixando um pouco mais exagerado, fazendo conotações do mundo real com o mundo dos heróis. Então eles têm aquela coisa de levar o legado dos pais, que é super gigantesco, só que ao mesmo tempo eles têm que fazer os próprios rolês deles. Então a série, ela caminha num exagero do mundo real, fazendo bastante crítica, e isso foi o que a galera comentou que vai sair sobre essa série.
É legal ver essa série de super-heróis desconstruídos, assim.
Repaginados.
É, repaginados, sabe? Tipo, por mais que seja clichê essa fala que eu acabei de falar, de super-heróis desconstruídos, né? Tipo, eu acho que é legal porque várias vezes essas séries apresentam outras visões sobre as formas de dirigir o enredo da história que as pessoas não estão esperando. Então, é uma quebra de expectativa, mas de um jeito completamente diferente do que a gente já experienciou antes. Então, sei lá, eu acho válido isso.
Eu acho legal pra gente conhecer o público, né? Conhecer que existe mundo de super-heróis sem ser Marvel e DC, né? Eu acho sempre muito válido. E você trazer novos roteiristas, novas pessoas que fazem quadrinhos. Pode ter certeza. Assim como The Boys, lançou a série, vai fazer sucesso, porque esse estilo de série faz sucesso, a gente sabe que faz. Vai aumentar a venda de quadrinhos. Então, assim, é sempre bom, né?
Muito, muito massa mesmo. Mas, enfim, eu sei que a Netflix tá causando essa semana, Gabi. Tá causando demais com as notícias que a gente já viu, mas... E agora, o que mais a Netflix vai causar daqui pra frente? Me conta aí.
Então, alguns minutos atrás, a Nicole falou que a Netflix teve um primeiro trimestre ruim, e eu acho que ela não tá com medo de continuar ruim, porque vai lançar um documentário sobre a vida do Kanye West.
Pois é.
Pra quem não sabe, o Kanye West é um rapper super premiado. Ele, esse ano, aliás, ele ganhou... Eu fiquei pasmo, porque eu tava vendo a premiação, o Grammy, que é o prêmio mais incrível da música. Ele ganhou melhor álbum cristão contemporâneo. Eu fiquei...
Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. O Kanye West, ele é tão diferenciado que ele fez um álbum gospel no ano passado. Jesus is the King é o nome do álbum.
E ele ganhou o Grammy. E agora a Netflix tá a fim de poder falar um pouco sobre a vida dele. Não tem muito enredo, mas acho que não vai contar a história do início, ou só vai ser aquele documentário, tipo, começou a falar de um ponto determinado da vida, mas a Netflix adquiriu direitos, né, de poder fazer esse documentário e tal, por $30 milhões. $30 milhões pra falar da vida do Kanye West. E aí, o que vocês acham?
Por que a Netflix pega esses documentários assim, né, velho?
Eu vou te falar, mano. O Kanye West, ele pode ser o bosta que ele for, em termos pessoais. Mas em termos de produção musical, ele é um dos caras mais geniais que a era moderna da música já conheceu. Não na minha opinião, na opinião de várias pessoas que eu já ouvi. Assim, as técnicas de produções, as músicas, as letras muitas vezes. Assim, não é uma coisa que apetece o meu paladar musical. Eu não sou tão fã assim do Kanye West, muito mais também pelo lado pessoal dele. Eu prefiro não apoiar. Mas, definitivamente, ele chama atenção. Agora, o lado pessoal dele são outros 500. Ele outro dia tava. Ele mijou no Grammy. Tirou uma foto mijando no Grammy, né? Que ele tem vários, inclusive. O que mais que ele fez? Ele pegou um contrato musical que ele tinha direito exclusivo de 11 páginas. E ele botou no Twitter, se eu não me engano, e falou aqui, ó. Pra você que é jovem e tá querendo assinar as coisas, aqui, ó, presta atenção nisso aqui, que não vale a pena se assinar não, entendeu? A gravadora vai roubar muito dinheiro de você. Pensa aí, mano, um cara daquele tamanho, do tamanho do Kanye West. Fora a polêmica que ele teve com a Taylor Swift no Grammy, não foi? Da Beyoncé. Não sei se vocês sabem dessa história.
Não é no Grammy, eu acho que é no VMA. A história é que ela, na época, tava... Pra quem não conhece, né, quem foi escutar, na época tava tendo a premiação de melhor videoclipe. E ela ganhou por You Belong With Me, eu acho que é o nome da música, que é aquela, acho que todo mundo conhece o clipe dela, que ela fica na janelinha, vai, eu te amo, não sei o quê. E na época a Beyoncé tava concorrendo, eu não lembro com qual clipe, isso eu não lembro. E a Taylor Swift ganhou, e é votado pelo público e tudo. E aí na hora que ela foi discursada, do nada, que a gente aparece no meio do palco, fala que ela não mereceu, que quem merecia era a Beyoncé, deixou super constrangida e virou...
Virou
uma palhaçada, então uma briga dos dois. Ai, por anos essa briga.
O Kanye West, ele realmente ele é diferenciado. Só um detalhe, esse último álbum que ele produziu, ele comprou um rancho no Wyoming, nos Estados Unidos, o estado Wyoming, e ele foi pro meio do nada. Ele foi pro meio do nada pro Wyoming pra produzir esse disco e começou a fazer uma fábrica, eu acho, do tênis dele lá. Ele fez uma fábrica, ele passou um ano no meio do nada, a capa do álbum foi tirada com o iPhone dele, ele tirou e escreveu, sem ser do Jesus is the King, o álbum antes disso. E, véi, definitivamente ele é diferente, entendeu? Um documentário sobre o Kanye West vai fazer sucesso, com certeza, pela base de fãs que ele tem nos Estados Unidos.
Pois então, gente, eu recomendo, se vocês quiserem conhecer mais dessa figura, eu vou dizer controversa, porque o lado profissional musical dele é muito bom, mas ele como ser humano mesmo é um lixo. Se vocês quiserem conhecer, tem uma entrevista dele na Netflix com o David Letterman, que aí ele mostra, tem várias takes assim na casa dele, com a Kim Kardashian, com o cara, e aí eu vi essa entrevista e eu comecei ele a achar ele mais um lixo do que ele já é, porque durante essa entrevista ele defende essa ideia, e aí o David Letterman fica tipo, não, você não pode defender isso, tipo, isso não é questão de opinião, e aí ele começa a sentar o cacete nele, tipo, bem educadamente, tipo, olha, isso não faz sentido, por isso, e daí ele fica... Enquanto o cara fala, tipo, mano, vocês não estão vendo, mas é uma cara de foda-se, sabe? Enfim, só complementar que ele também é um lixo, foi uma das coisas que eu vi sobre ele, que eu fiquei tipo, meu, qual é o teu problema? O que acontece? Quem não sabe, ele é casado com a Kim Kardashian. E ele tava passando já, eles estão passando pelo processo de divórcio há muitos anos, na verdade. E eles não falam, mas eles já estão se divorciando há tempos e brigando e tal. Daí ele foi no Twitter e falou o seguinte, falou que a mãe, a sogra dele, no caso, a mãe da Kim Kardashian, foi a responsável por vazar a sextape que fez a filha, a esposa dele ficar famosa. Tipo, ele teve a cara de pau de falar isso no Twitter e dizer que, na verdade, elas eram todas fantoches na mão da, tipo, da mãe. Todas elas, as Kardashian, né? E aí, tipo, mano, tu é o genro dessa pessoa que tá falando mal dela no Twitter, explicitamente. Tipo, BO de família, tá ligado? Totalmente desnecessário.
Ele é o Dennis Rodman da música, né? Polêmico pra porra.
Mas o Dennis Rodman, ele ainda se posicionava certo em questões raciais e políticas. O Kanye West, não. Ele é realmente cabeça dura. Ele é Zé Mané, às vezes.
Isso é dizer que esse adjetivo aí foi muito educado. Cabeça dura. Ele é um bananão, né? Vamos falar o adjetivo correto.
Mas é isso. Então, o Kanye West vai fazer esse documentário pra Netflix. A gente sabe que a Netflix vai lucrar. É a mesma história da Carol Conká no final do dia, né? Caminhamos pra nosso próximo segmento, que é o seguinte, a gente falou, vocês foram lá e responderam pra gente com maior carinho, e como é que a gente poderia dizer não? Jamais, né? O negócio é o seguinte, o filme Fuja. A gente foi lá e assistiu o filme Fuja pra vir contar aqui tudo pra vocês, qual é a nossa opinião, o que a gente achou, o que a gente não gostou e tudo mais. Então, começando por meu querido Gabi, ele vai me dizer tudo o que ele achou sobre o filme Fuja.
Beleza, galera, vamos lá. Primeiro, sem dar spoilers nem nada, né? Eu vou contestar primeiro o que é sobre o filme. É uma relação de mãe e filha. A filha é doente, é cadeirante e tudo mais. E ela começa a desconfiar da mãe. Se realmente ela tem esses problemas e se a mãe não tá prejudicando esses problemas nela, né? Criando esses problemas e se tem a trama. Agora é a minha opinião sobre o filme, vamos lá. Essa história de mãe tentar machucar a filha, sabe? Essa desconfiança de inventar doença. mas já foi bastante trabalhado em outras produções, tem a produção da... Eu não sei onde tá no Brasil, mas tem a série The Act, que é muito boa, aliás, que fala sobre o mesmo tema, né? Mas é sempre legal, é um tema interessante que vem ser focado. O que que eu gosto do filme Fuja? É um filme de duas pessoas, basicamente. Duas pessoas, e a atuação das duas é que deixa o filme mais incrível. Principalmente da Sarah Paulson, que é a mãe, que é uma atriz maravilhosa, ela é super premiada na TV, até que no cinema ela não é muito... ela não tem tanto envolvimento, que devia ter mais. E eu acho que o mais incrível é a atuação das duas, porque é muito química delas, que no caso é uma química reversa, né? De não dar bem, mas ao mesmo tempo elas conseguem criar uma tensão no filme, porque o filme é um terror psicológico. E a Sarah Paulson, né, que é a mãe, ela faz um terror. Ela consegue criar uma vilã com uma facilidade, assim, ó, assustadora. Você fica com medo dela. O que que eu tenho um problema com o filme? Que o roteiro, ele tem umas escapadas, umas partes muito preguiçosas. Por exemplo, como ela descobre o que ela é. Gente, aquilo assim, ó, telespectador, você não precisa jogar na cara dele. A gente... E ninguém na fase da Terra faz um crime e deixa um dossiê pra provar que você fez aquilo, entendeu? Então, assim, é uns furos de roteiro pra contar pro telespectador o que, que aconteceu na real. Só que existe milhares de jeitos de você fazer isso sem você jogar na cara de quem tá assistindo e vai entender. Podia ser uma coisa mais misteriosa. E se fosse mais misteriosa, e não tanto na cara, daria mais terror ainda pro filme e ficaria mais interessante. Mas é um filme bom, eu gostei do... Mas eu tenho esse probleminha que tem um solteirinho, assim, meio preguiçoso, assim, como forma de usar. E até o jeito que ela descobre, tipo assim, começa a desconfiar da mãe. Eu acho que é, tipo, muito magicamente. Tipo, do nada, assim... Eu achei, tipo, é uns furos que pra tentar jogar mais informação muito rápido pra quem tá assistindo, só que podia ser feito contado de outro jeito, mas não chega a atrapalhar.
É, eu queria dizer que quando eu não assisto terror, eu tenho trauma de infância de filme de terror. Muito trauma mesmo, assim, me tremo só de pensar. Olha que idiota, né? Ridícula. Mas é, eu pensei, não, o público votou, vou ter que ver, né? Podia ser o quê? O set de Chicago, mas eu vou ver Fuja, tudo bem, vou ver. Tava assim, com o toba na mão pra ver, mas vi. Eu não achei tão aterrorizante, justamente porque... Por isso que o Gabi falou, tem coisas que parece que deu preguiça mesmo no roteiro, e aí, tipo, pá, tá ali na tua cara. Daí tu fica, não tem mistério sobre isso, não vou dar pulo, vou ficar de boas. Ah, então tá, tranquilo. Então quem, assim como eu, não gosta de filme de terror, assista tranquilamente. Eu não achei, não me aterrorizou em nenhum momento, não morri de susto, nada disso. Você tem muito medo da Sarah Paulson, com certeza. Fiquei, assim, quando ela olha, você fica... Mas tirando isso, é bem legal, só tem esses furinhos mesmo.
Véi, eu gostei bastante do filme. Principalmente da Sarah Paulson, velho. Essa mulher é maravilhosa. Eu já tinha assistido uma série com ela. Acho que tá no Netflix, que eu acho que é O Julgamento de O.J. Simpson. Eu não sei. É alguma coisa assim. Mas é muito interessante e ela deu um show nessa série. E no filme não foi diferente. O que ela faz no filme é absurdo. De forma muito leve, como o Gabi falou. Ela parece que tá brincando, pô. Parece que ela pegou ali o roteiro, leu uma só vez numa sexta-feira tomando um vinho e foi gravar. Porque é muito leve como ela faz o filme, velho. É muito simples como ela pega um papel assim, né? E interpreta. Muito bom. E eu gostei da história, do início ao fim. Tipo, uma história, como o Gabi falou, bem parecida com... A galera pensa assim, o Fuja não é um filme real. Beleza, mas tem uma história muito parecida com isso, que foi real. Que é a série The Act, que tá lá na Amazon. Inclusive, recomendo também. A galera que gostou super do filme, queria um pouco mais, fica lá a sugestão de assistir a série The Act da Amazon. Mas falando sobre Fuja em si, é muito bom o filme. Muito bem estruturado. Estruturado, gostei de muitas cenas do filme. Teve esse furo mesmo, como o Gabi falou, e como ela descobriu. Ficou meio assim, tipo, do nada ela vai lá e quer revoltar sobre a vida. E do nada ela vai lá e descobre. Mas tem outras cenas muito boas também, como a cena do telefone. Não vou descrever a cena aqui, mas eu acho que essa cena dá aquela aflição em vocês. Tipo, o que é que vai acontecer? Porque tira da janela, volta pra ela. Volta pra janela. Volta pra ela. Mano, eu tava morrendo com isso. Mas, no todo, eu achei um filme bem legal de assistir. Também não senti que é um terrorzão, senti mais que é um suspense e que mexe assim com a gente, né? Deixa a gente aflito do início ao final. Muito massa.
Realmente, achei que o filme, ele soa um pouquinho, né, como um clichêzão ali, né? Já que a gente tem coisas recentes falando sobre o mesmo assunto. Mas eu acho que ele tem um ritmo agradável. O filme é agradável de assistir. Não achei chato, apesar de muito óbvio, né? Mas a Sarah Paulson, como vocês falaram também, ela é incrível, como sempre, acompanho ela, o trabalho dela tem bastante tempo já. Eu assisto American Horror Story desde que lançou, então eu sempre estava lá e eu curto ela bastante, ela é foda demais. Mas eu acho assim, cara, o filme, ele meio que vai muito bem até certa parte. Depois, tipo, justamente nas melhores descobertas, nas cenas que deveriam ser mais surpreendentes, né, pro telespectador, acho que ele vai se perdendo na obviedade ali, e aí você fica, meu Deus, é só isso mesmo, sério, tipo, sério? Enfim, não vou dar muito spoiler, mas foi isso que eu achei do filme, mas no contexto geral, achei que o filme é agradável, não é aquele filme, mais uma vez, não é aquele filme que você vai ver e vai falar, porra, que filme, não vai ser, tá ligado? Mas você vai ver e vai falar, pô, legal, não perdi uma hora e meia da minha vida. Né? E só queria dizer mais uma coisa. De novo, né? A bendita bombinha, pra deixar a gente tenso. Né? Quem não viu, quando a gente falou de... quando a gente falou de Honor, também teve essa cena da bombinha. De novo, quando eu vi ela... na bombinha, eu falei, meu Deus, de Honor. E eu não sei se vocês terminaram, eu terminei de assistir a série. Incrível, incrível. Muito boa. Meu Deus. Sensacional,
eu terminei.
Muito
bom. Velho, que é isso, mano? Você é maluco, velho. Essa série é de louco, velho. Uma das melhores séries que eu vi fazia um tempo.
Your véio. Honor? É. Your Honor? Vocês terminaram? Acharam incrível?
Eu tô terminando.
Juiz, você não achou?
Ah, eu confundi com a Internato.
Você tá maluco? Ah, você vai
não,
achar.
Não, pelo amor de Deus, Ana.
Tá me armando todo. Você não consegue ver, mas já tá me
fudendo. Your muito Honor, bom, né, eu terminei já, Your Honor. E é incrível. E sim, eu assisti com a galera daqui de casa.
Eu também.
A gente acabou, minha avó falou... Ué, acabou? Eu falei,
acabou?
Pô, acabou. É. Aí ela falou, mas o que é que vai acontecer? Eu falei, mas no
aí,
caso,
meu amigo,
a gente tem que esperar pela segunda.
Eu assisti com Giovana e aí ela ficou, não acredito que vai acabar desse jeito. Não acredito. Mas eu fui pesquisar na internet e eu vi que não tá nem confirmada a segunda temporada. Não sabe nem se vai ter, né? Porque ela foi tipo uma minissérie. Mano. Aí eu fiquei, não, fez isso comigo.
Eu queria complementar que eu não vi Your Honor, mas eu completei, eu vi... Sky Rojo, até o final, mano.
Olha aí, e aí, o que, que você achou?
Muito boa. Acabou do mesmo jeito, não vou dar spoiler pra quem quiser ver, não viu. Acabou do mesmo jeito, tipo, acabou? Cadê o resto? Eu quero ver agora. Tipo, eu sentei e vi numa tarde, assim, de boa. Peguei o salgadinho e é isso aí. Foi muito leve, muito bom. A trama é muito rápida, muito dinâmica. E eu tô pra dizer pra vocês que parece um padrão. Tipo, Your Honor foi assim. E Sky Rojo, pelo menos pra mim, foi. A série desempenhou muito mais no decorrer do que no piloto. Assim. O piloto foi não foi à altura, sabe? Foi bom. A gente viu que era bom os pilotos. Mas não foi à altura. Eu achei que o decorrer do Sky Rojo foi muito melhor. E deu uma ação, assim, uma... Construiu uma tensão, assim, de você descobrir o que vai acontecer depois, porque é tipo novela, assim, acontece uma coisa e você fica, o quê? Tudo bom? Como assim?
Tá tudo sabe? Bem?
Mas graças a Deus, graças a Netflix, já tem segunda temporada confirmada.
Eu assisti uns 5, 6 episódios do Sky Rojo, eu vou terminar ainda, mas achei muito legal também, a série desenvolve bastante e ela é muito rápida, acontece um bocado de coisa, você fica, meu Deus, aí não dá nem tempo de você respirar, acontece outra coisa, você fica, meu Deus, então você vai ficar, meu Deus, o tempo todo. Mas eu acho muito legal, tô achando bem legal a série, bem divertida, é engraçada, cara, a série é engraçada, mas, eu dei bastante risada.
Mas é uma das características, né, das séries espanholas, esse humor tá bem presente mesmo em qualquer tema. Mas, enfim, minha galera, eu quero saber de vocês, quantas estrelas vocês dão para o filme Fuja, disponível na Netflix? Vamos lá, Gabi primeiro.
De 0 a 5.
Desculpa.
Eu dou a nota.
Que sutil, né?
Quem
tem sutileza é um negócio diferente, né? De 0 a 5, bota. É tipo botando azeitona na Martini, assim, sacou?
De 0 a 5, eu dou a nota 4. Nota 4, porque assim, eu não vou considerar ele como um filme perfeito, incrível. Inovador, clássico, cult. Nunca, porque, né? Só que o que ele pretende fazer, ele faz. Então, eu vou dar uma nota 4 pra ele.
Eu vou dar nota 3 e eu vou dizer pra vocês que o que salvou o filme foi a atuação das duas atrizes. Porque o resto eu achei, assim, o enredo, achei meio... E a filmagem meio... Construiu uma tensão legal, mas o foco foram a atuação delas mesmo. Então, 3 estrelas.
Tá pra nascer o dia que eu vou dar a mesma nota que Nicole. Esse dia, meu amigo, que aconteceu isso aí, velho? Vocês vão ter que... O quê? Vocês vão comentar nesse episódio. Feita perto, velho. Por quê, meu amigo? Tá difícil, velho. Eu pensei que hoje a gente ia conseguir, mas não dá não, velho. Hoje eu vou com nota 4 pra Fuja. Porque, meu amigo, é difícil demais, velho. Eu tento, sério, eu tento mesmo.
vocês concordam em discordar, né, não, meu querido? Iranzão, qual é a nota que você dá para o filme Fuja?
3,5. Seco.
É isso aí. Tá tranquilo. A gente te entende. Se você não quiser expandir na sua nota, tá tudo tranquilo também.
É 3,5. Acho que tá válido. Acho que tá bom pra série. Eu me senti meio assim, vendo uma temperatura máxima ali quando é janeiro. E a Globo resolve fazer estreias da Globo, sabe? Aí passa o filme melhorzinho assim. Aí eu me senti nessa temperatura máxima aí. Eu tô dando uns 3,5. Acho que tá bem empregado assim pelos furos no roteiro e tal. 3,5 muito pelas atuações, muito pela Sarah Paulson. E aquela outra menina, eu não sei o nome dela, mas ela também foi muito bem. Mas a Sarah Paulson roubou a cena demais, velho. Ela me deu muito medo. E por isso os 3,5.
Olha só, então a gente já sabe que o filme Fuja, ele é um filme de temperatura máxima, não de tela quente, né? Caminhando pro nosso final já, a gente vai dar tchau pra todo mundo. Não fiquem tristes, a gente vai dar tchau pra todo mundo. Começando com ele, o mais querido de Minas Gerais. Como é que a galera faz pra te encontrar, Gabi?
Que bom saber que eu sou o mais querido de Minas Gerais, porque é um estado... Que legal que eu tô com essa moral. Então, pra me achar, é Gabriel Lozenda no Instagram. E tô aí na vida, qualquer coisa, só me.
Tamo aí, né, na vida. Nicoletas, a mais querida de Santa Catarina, olha só. Ah, a gente tem os vários queridinhos aqui. Como é que a galera faz pra te encontrar?
Então, eu tava refletindo sobre o Gabi. Teve alguns episódios atrás que ele falou que ele mora na cidade da Lingerie. Então, era melhor da terra do pão de queijo do que da terra da Lingerie, né? Mais querido da terra da Lingerie. Fica aí, é. Então, galera, pode me encontrar no Instagram, no LinkedIn, me contrata. Tô esperando a sua assinatura aí na minha carteira de trabalho, mas para me encontrar no Instagram, Nicole DM Santos.
CLT vem, CLT com hemorragia azul. Meu querido Juan Moreno, como é que a galera faz para te achar?
É só procurar Juan Moreno 09. Tamo aí no Instagram, no Facebook. No Twitter não. Acho que o Twitter até tem, mas nenhum dessa aposta.
Meu querido Irã Del Rey, o mais ativo no LinkedIn desse podcast. Como é que a galera faz pra te achar?
É verdade. Eu tô incomodando muito. Eu tô stalkeando muito professor lá. Eu tô enchendo o saco da galera. E vamos que vamos. Mas quem quiser falar de temperatura máxima, eu tô lá no Twitter, tô lá no Instagram, tô no Facebook. Tô onde você quiser, em qualquer lugar, Irã Del Rey. Só procurar.
Olha aí. Ué, essa ficou massa, hein? Bars. É, meu querido Iagão, como é que a galera faz pra te achar?
Só chegar lá, Iago FSM. Que a gente troca uma ideia. Chega lá no Elisa nas redes também, chega no DM que a gente conversa.
Esse foi mais um episódio do Elisa nas redes pra vocês. Vai lá, dá aquele follow maroto, segue a gente em todas as redes sociais, por favor. Manda pro amiguinho, fala de novo, olha só. Iago e Nicole não conseguem dar a mesma nota pra um filme. Manda pra eles, causa essa polêmica pra eles ouvirem o episódio, tá? E contarem tudo aqui pra gente. A gente fica esperando seu feedback. Muito obrigado por vocês ouvirem e até a próxima semana. Tchau, tchau.
E minha irmã falou que a nota que ela deu pro filme é 3.
Olha aí. Valeu, irmão do Gabi. Ela vai estar na contagem, viu? Ela vai estar na contagem.
Valeu. Valeu, Gabi.